E a gente vai falar sobre um assunto que a gente tratou aqui na semana passada, a gente vai dar sequência a esse assunto, é sobre possíveis variantes do coronavírus que foram detectadas em exames aqui da cidade. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o endocrinologista Cláudio Albino, que é diretor do laboratório ND Núcleo Diagnóstico, que foi o laboratório que identificou essas possíveis variantes. Olá, muito boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde.
Bom, essas possíveis variantes detectadas em exames, né, e que foram divulgadas na semana passada, houve confirmação? São mesmo variantes do coronavírus?
Elas foram encaminhadas para a Fiocruz para fazer o sequenciamento de qual mutação exatamente são. Mas que são as mutações, não há dúvida.
E há outros casos?
Até agora nós identificamos 25 casos.
25 casos. Então o que a gente Exato. Pode dizer? Que são 25 casos de variantes do coronavírus. Que variantes são essas?
Pelo levantamento epidemiológico que nós fizemos, ou seja, a gente liga para o paciente e para ele ver a origem, de onde ele veio, se fez viagem, etc. São três origens, uma da Inglaterra, a outra mutação oriunda de Manaus e a outra do Acre.
E aí os
passeados dessas pessoas, né?
Uhum. Agora, o que significa isso para a gente entender, né, dessas mutações? O que significa a gente ter essas mutações circulando, que provavelmente então elas estão circulando aqui em Maringá?
Sim, com certeza. Assim, mutação viral é uma alteração que faz parte de todos os vírus, tá? Eles mutam frequentemente. O que são mutações? Eles mudam a sequência de proteínas. Essas mutações, quando ocorrem numa doença infecciosa, ela pode ser reduzir o poder de infecção do vírus e ele acaba desaparecendo, ou ele pode aumentar o poder de infecção desse vírus e ele acaba sobrepondo o vírus original. Então, essas duas mutações aí da Inglaterra de Manaus, eles têm uma capacidade maior de infecção em torno de 50% a 60% do vírus original.
E essa do Acre?
Essa do Acre a gente não sabe ainda.
Bom, e isso significa então que essas variantes estão circulando aqui em Maringá? É isso mesmo?
Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que está, porque acaba contaminando, né? E aí ela vai aumentando. Você vê que uma semana atrás a gente tinha identificado 7 casos, agora já são 25.
Uhum. E esses 25, eles representam o que no universo de exames que vocês realizam?
Ainda é pouco. A gente faz em torno de 400 exames dia, então ainda é um número tipo, vamos lá, em 7 dias 25 casos, vai ser mais ou menos uns 5% no máximo, nem isso.
Uhum.
Mas tem que evoluir mais rápido, né?
Ah, tá. E é provável que outros laboratórios da cidade também tenham detectado essas variantes?
O que acontece é que aqui em Maringá, dois laboratórios fazem biologia molecular. E de outros locais também, eles utilizam normalmente os métodos que se chama in-house. Esse método utiliza apenas duas proteínas para diagnóstico do coronavírus. Você faz o diagnóstico, mas você não consegue fazer o diagnóstico da mutação nessa proteína específica que mudou, que é a proteína S. Então, acaba não pegando.
Entendi. Agora, hoje mesmo eu vi uma notícia de que há já uma suspeita e está sendo investigada aí de que essas variantes da Inglaterra, essa variante da Inglaterra, ou uma outra variante da Inglaterra, não sei se é a mesma ou se surgiu uma outra ainda no Reino Unido, que está demonstrando aí uma certa dificuldade da vacina atingir, como se a vacina não atingisse essa variante. Não dá para saber ainda?
A gente não sabe ainda, porque começou agora a vacinação, né? E mesmo lá, começou dia 5 de janeiro, Então, nós não temos 30 dias, né? Então, você achar que você consegue concluir se a vacina vai funcionar ou não nessas mutações é muito precoce. Eu não acredito que tenha embasamento científico uma afirmação dessa. Mas não é uma hipótese afastada. Porém, eu não acredito nisso.
Uhum. O que acontece nesse caso? Se a vacina não for tão eficiente contra uma mutação, contra uma variante, é possível que esses laboratórios que desenvolveram a vacina desenvolvam logo uma outra vacina para essa nova variante?
Sim, é possível. Né? Por exemplo, você pega, por exemplo, quando você faz a vacinação para vírus da gripe. Né? Todo ano, a vacina é diferente da anterior. Essas modificações são pontuais e elas são feitas porque houve mutação desses vírus. Então, elas são alterações que você não tem que fazer todo o estudo de engenharia genética de novo e tal. Você identifica a mutação e faz aquela correção. Então, é um processo bem mais rápido.
Tá certo. Bom, em alguns momentos da pandemia, a gente acompanhou aí o trabalho dos laboratórios, vocês trabalhando até a noite para atender a população que estava em peso, tentando fazer exame, né? Como é que está hoje o movimento?
Continua indo até as 22 horas todos os dias nos nossos drives. E tá bem significativo.
Muita gente está fazendo exames.
Com certeza.
E casos de reinfecção?
A gente tem escutado, tá, que tem aparecido alguns casos, certo? Hoje me perguntaram se essa mutação poderia interferir na imunidade de uma pessoa que já tivesse tido. Sinceramente, eu não tenho base científica para te responder isso. Eu acredito que eventualmente poderia ter um novo quadro, mas com certeza, se a pessoa já teve, ela teoricamente estaria, pelo menos teria a doença de forma muito mais atenuada.
Uhum. Como é que o senhor avalia esse momento da pandemia aqui em Maringá, se a gente fosse observar a curva, né? Como é que a gente está nesse momento?
Nesse momento, ela equilibrou a curva. Tá? Houve uma aceleração no início de janeiro, provavelmente depois das festas de fim de ano, e agora houve um equilíbrio. Os números de casos são mais ou menos equilibrados e, teoricamente, tende a cair. O fato que a gente tem que observar é o que vai representar a volta às aulas. Essa é uma interrogação que nós vamos ter a resposta dentro de algumas semanas.
O senhor acha, como especialista, então, né, médico, que há muito risco de quanto?
Difícil de falar, que vai depender muito do comportamento das pessoas, né? Os cuidados que terão em sala de aula, os cuidados que essas crianças depois vão ter com os familiares. Então, vai depender muito disso aí, é um processo de esclarecimento de cada pessoa, de cada família, de cada escola, com esses cuidados aí, porque é um fato novo, né? Nós estamos voltando às aulas que, na minha opinião, eu acho que devem voltar, porém, como que vai ser esse impacto, a gente não tem essa resposta ainda.
Bom, os cuidados básicos para as crianças, né? O distanciamento, a lavagem das mãos, os mesmos cuidados que os adultos estão tendo, né?
São os mesmos cuidados. É claro que é uma coisa um pouco complicada para a criança, né? Principalmente as mais novas aí, em relação a brincar com os amiguinhos e tal, né? Mas eu acho que ao elas deixarem as escolas, a higienização delas certinho, eu acho que é um processo que deve ser cuidado dos pais com atenção.
Tá certo. Bom, o resultado do exame aí que vai comprovar se essas variantes são mesmo variantes, né? Bom, o senhor já disse que é 100% certeza, né? Que sejam mesmo variantes, né?
A gente não sabe só qual é, mas que é uma variante, que é uma mutação, sem dúvida.
Bom, o resultado então depende da Fiocruz.
É, porque é um processo um pouco lento, entendeu? Isso aí, o laboratório tem que fazer análise do processo, né? E isso aí demanda uma estrutura que daí poucos locais no Brasil têm. E no caso do coronavírus, isso aí é mandado tudo para a Fiocruz.
Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Um abraço a todos aí.
Nós conversamos com o endocrinologista Cláudio Albino, que é diretor do laboratório ND Núcleo Diagnósticos, que encontrou aí nos exames realizados mais de 20 casos de variantes do novo coronavírus. Então, foram 7 casos na semana passada, agora já são 25 casos, né? E com certeza são variantes. Agora resta saber de onde, né? Há suspeita aí de que sejam variantes da Inglaterra, de Manaus e do Acre.